Nitrocast doido demais. Ok, pessoal, estamos começando aqui o nosso Nitrocast. Esse é um Nitrocast muito especial, tá? É o primeiro Nitrocast que eu falo de um sistema genérico. Tio Nitra das antigas, tio Nitra adora sistema genérico. É, e nós vamos conversar com o Vitor e o Fernas RPG, que tem aqui canal, o Fernas tem um canal aqui no YouTube. Tá, ele sempre tá de uma barba vermelha lá no canal dele. E hoje nós vamos falar sobre o Codex of Reality, o sistema Codex of Reality, um sistema genérico, tá? De foco simulacionista. Tio Nito, depois a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Muito legal, leve, bom de mestrar e super flexível, tá, galera? Super flexível, bom para iniciante também, pessoal. E tem até... se tudo der certo, vai sair até os dados exclusivos do sistema. Né, Verna? Você me falou que pode ter os dados.
Não, já deu certo, já vai sair.
Já deu certo, sair. Exatamente. Tá em catarse, tá ok? Hoje tá bem-vindo aí, Vitor, Cantina de Heróis, Elaine, Alan Camilo. Tem uma galera aí vindo aí, pessoal, fã do sistema Codex. E tá tendo uma catarse, tá, galera? O link tá aqui embaixo nas show notes, vocês podem pegar aí. E vai lá para participar, já está financiado, tá? Agora é seguir rumo às metas, né? Para sair um monte de coisa boa. Então, primeiro, Vitor, Fena, se apresenta aí pro pessoal.
Beleza. Quer que eu vá primeiro ou você vai, Vitor?
Vai lá, Fernas.
Beleza. Bom, primeiro. Opa, eu sou o Fernas. Primeiramente, queria agradecer o Tio Nitro por esse espaço incrível aqui que ele está dando pra gente. Você é uma personalidade aí do mundo RPG, então admiro muito o seu trabalho. Então é super bacana de poder estar aqui para falar um pouquinho do Core aí. Bom, vamos lá. Eu comecei a jogar RPG quando criança, então uns 30 anos atrás. Sempre tive como missão de vida ensinar o RPG para outras pessoas, minha família, meus amigos, e fui crescendo, fui jogando online, naquele RPG Firecast, né, que começou lá em 2009, 2010, meu nome tá lá na capa.
Ah, que depois joia. Eu lembro do desenvolvimento do Firecast, muito legal.
Pois é, foi um prazer participar lá desde o início dele, e depois eu fui narrar em eventos de RPG, né, participar de eventos presenciais, já mais velho, e foi aí que eu conheci o Vitor e o Core, né, o Codex, né, começamos a jogar Codex junto, me apaixonei pelo sistema, comecei a ajudar ele também com alguns pontos do sistema, criei uns monstros, uns itens, e eu gostei tanto que eu falei, vou começar a narrar o Codex nos eventos, me tornei mestre oficial aí do sistema. E no ano passado, início de 2019, vai fazer 2 anos aí, eu resolvi criar um canal no YouTube para começar a disseminar ainda mais o RPG, né? Uhum. Manter essa missão de vida, né? E aí conheci muito mais gente aí do meio do RPG, alguns estão aí no chat, e aí consegui fazer essa... e mostrar muita coisa do Codex no meu canal, né? Então... de fato, tem lá muitos jogos, muitos vídeos sobre, muitas entrevistas com os desenvolvedores também, enfim, tem bastante coisa lá no meu canal. Mas vai lá, Vitor, começa aí. Eu falando muito tempo aqui.
Bom, eu sou o Vitor Simões, sou o coordenador de desenvolvimento do Codex. No Codex a gente é uma equipe de 5 pessoas, comigo incluso. Então, tem aí o trabalho, não posso assumir todo o crédito pelo sistema, né? Tem trabalho de bastante gente envolvida. E a gente vem trabalhando no sistema. Eu jogo RPG já faz uns 12 anos, comecei em 2008, se eu não me engano. E eu trabalho no Codex desde 2014, então já tem 6 anos aí de desenvolvimento no sistema. Bom, depois a gente vai contar um pouquinho mais da história do Codex e tudo mais. Tá, uma introduçãozinha é essa aí.
Ah, beleza, joia. A gente vai ver. Então, primeiro, O Fernas e o Vitor falaram que aqui, quem ficar até o final daqui da transmissão, tá? É, a gente vai sortear um prêmio digital do Catarse do Codex. Não é isso aí?
Uhum.
É, beleza, pessoal. Isso então, eu vou... No final, eu vou sortear, vou usar dado aqui, ó. Vou botar o nome de todo mundo numa lista. O tio Nito vai usar os dados D6, os dois D6 que eu adoro. E aí eu já vou rolar um D6, sei lá, eu faço alguma coisa aqui. E aí quem sair, manda uma mensagem pra mim, entendeu? Eu vou falar o nome, vou deixar o meu e-mail ali, ó, meu e-mail tá também ali no show notes. Aí manda a mensagem pra mim que eu passo pro Vitor, pro Fernas, e eles mandam o prêmio pra vocês, ok? Eu nunca fiz isso aqui na live, tio Nitro é ruim de machã, então, mas é isso aí.
Estreia agora.
Exatamente, exatamente. Então, beleza, joia. Ok, então vamos falar, né, o nosso tópico aqui, o pessoal que já tá escutando, o pessoal que tá aí escutando no Nitrocast, no Spotify também, né, vamos falar sobre o Codex of Reality, Então, a primeira coisa, Vitor, que eu sei que participou, né, da criação do sistema, né?
Uhum.
O que é que fez, né? E o Fernas, que usa o sistema, que usou o sistema lá nos primórdios, por que que vocês criaram um sistema? Qual que foi a motivação? Porque tem trocentos mil sistemas, né? Por aí. Uhum. Mas o que é que fez vocês? Qual que era a vontade? Qual que era o objetivo de design, né, que a gente chama, né, o design goals?
Bom, assim, a história do sistema começa como muito... Eu falei com um monte de gente que também está desenvolvendo sistema, que já desenvolveu, lançou o sistema. É bem parecida a trajetória. Então, a gente começou jogando... Todo mundo começa jogando alguma coisa, modifica e acaba criando o próprio, né? Então, o nosso não foi muito diferente disso. A gente começou jogando D&D 3.5. Uhum. Aí... A gente adotou uma série de regras da casa para encaixar melhor no que a gente gostava, no que a gente esperava do sistema. Começamos a fazer uma série de modificações. Uhum. E aí chegou no momento que a gente queria buscar assim, outros cenários, outras coisas, né? Ah. Junto com outras experiências de jogo, mas a gente queria jogar que o D&D ele funciona muito bem pro que ele se propõe a fazer, que é a fantasia medieval, beleza. Mas aí quando você começa a misturar cenários ou buscar cenários diferentes, o D&D ele começa a deixar a desejar, até porque ele não foi feito para isso, né? E aí a gente começou a buscar outros sistemas e outras opções. E nenhuma delas encaixava no que a gente queria. Sempre tinha alguma coisa, ou era alguma coisa que era muito pro lado mais narrativista, que era pro nosso grupo não era algo que interessava tanto, ou era uma coisa muito, muito complexa, que a gente achava também, tipo, putz, acho que não é o caminho, não é aí. Então a gente ficou um pouco perdido aí durante um tempo, buscando alternativas, até que a gente acabou voltando pro D&D, foi na época que tinha lançado a quarta edição, a gente, vamos tentar a quarta edição, então, né? E aí a gente não gostou da quarta edição, tipo, nossa, não vai rolar isso aqui.
É, porque é bem de foco gamista mesmo, total, né?
A gente voltou pro 3.5 com um monte de modificações, colocou mais modificações e chegou uma hora que não era mais nada o D&D. Tipo, não era mais D&D porque a gente já tava jogando sem nível, sem usar PV, sem usar CA. A gente tirou um monte de coisa fora, então a gente, pô, será que a gente pode falar que é D&D, né? E foi aí que eu virei pro meu grupo e falei, gente, e se a gente fizer o nosso RPG, né? Se a gente parar, então vamos parar, já que a gente não tá achando e tá fazendo gambiarra, né? Vamos parar e fazer direito, começar do zero e montar o nosso. Foi aí que a gente começou a montar o Codex.
Ah, entendi. Legal. E você, Fernas, você conheceu o Codex como e como é que você começou a jogar, a mestrar nos eventos e tal?
Eu conheci eles, a famosa paixão de gordo, né? Gordo nerd. Eu fui numa hamburgueria, né? Comer um belo do hambúrguer e jogar RPG, num evento do Covil da RPG. Uhum. Era um fatídico sábado, né? E aí eu tava entrando na hamburgueria e tava lá o Vitor numa mesa, tinha umas três pessoas com ele, tava na porta. Tava logo na porta, ele viu um gordo, falou, é esse, né? Gordo de óculos, quer jogar legal. RPG, chamou.
Ele tava com a cara meio de perdido, assim, eu falei, ah, esse aí que eu vou pegar pra minha mesa.
Exato. E aí foi essa coincidência que levou ali a começar, né, a jogar. E ele falou, ah, tem um sistema próprio aqui, a primeira coisa já vem aquela, ih, né, tipo...
Deve ser uma porcaria.
Eu falei, não, tá bom, vai, vamos jogar.
Pô, cara, quer jogar D&D, vocês não jogam D&D, não?
Ainda bem que eu não sou ficcionado por D&D, eu joguei muito D&D na adolescência, mas depois eu falei, não, né, eu queria experimentar alguma coisa, assim, diferente, um sistema, né? Mas diferente, mas aí quando eu vi próprio, ah, tá bom, vai, vamos jogar, vai. É, já cheguei meio tarde também no evento. Sentei lá, comecei a fazer, fiz minha ficha, pedi minha cerveja, fiz um anão. É, eu sempre gosto de fazer anão, normalmente no RPG de fantasia medieval. E eu fiquei bastante animado, porque deu para fazer uma coisa bem específica, tá? Bem customizada. O meu anão, ele tinha nanismo, tá? Então ele tinha apenas 25 centímetros de altura. E ele pesava em torno de 25 quilos. Ele também tinha uma bazuca e andava numa caneca de cerveja, tá? Com rodinhas. Então, assim, é muito específico, é muito único, né? Eu achei super legal que o Codex dá essa possibilidade de você criar um personagem que tenha a sua cara mesmo. É, eu joguei ali o jogo, mantive contato com o Victor, joguei outros jogos com eles. Ele foi na minha casa, depois a gente jogou em outros lugares e tal. E chegou um momento que, quando eu criei o canal, que a gente começou a fazer mesa online mesmo, né? E eu ia em eventos, cheguei a gente criou o sistema, a gente criou um cenário de Warcraft, que eu adoro Warcraft, a gente chegou a criar Star Wars, porque quem não gosta de Star Wars? Então a gente foi criando vários cenários para jogar um monte de coisa, narrei Star Wars num evento, né, da Dungeon Geek, e depois a gente resolveu, quando eu comecei o canal, iniciar uma mesa. Essa mesa tá aí até hoje, né? Ela não tá mais no canal, mas ela tá rolando.
Tem que fazer streaming. Vocês têm que fazer streaming ao vivo. Faz que nem o tio Netro, joga RPG ao vivo. É doido, cara. Dá um estresse.
Essa mesa que não tá mais no canal. Essa mesa que não tá mais no canal, mas eu tenho outras mesas de Codex ao vivo, né? Eu tô fazendo um cenário futurista. Que tá no meu canal, já tem umas 4 sessões lá. Eu peguei aquele cenário bem espacial mesmo, viagem planetária, sistema solar, legal. Várias espécies alienígenas, né? E uma série de... E bem fixado, bem focado em sci-fi mesmo, né? Então falar de tecnologia, campo eletromagnético, fusão nuclear, aquela coisa toda, né? E gerou ali umas... A gente tem umas one-shots espalhadas, tem na Taverneira, a gente jogou uma no Magias e Dragões, tem uma campanha lá no meu canal. Então, assim, tem bastante coisa divertida lá, pra quem gosta aí de sci-fi. Mas, assim, a gente foi jogando, o que eu fui me apaixonando mesmo é por essa possibilidade de você customizar o personagem do jeito que você quiser, a experiência de jogo, né, de você muda o personagem, ele fica completamente diferente. Você jogar com um anão, ou você jogar com um capa, que é outra espécie que eu gosto de jogar, que é um sapo gigantesco, tipo um Battletoad, assim, é completamente diferente. O capa, ele pula alto, ele usa a língua, ele nada, ele tem mais vida, ele é mais forte, só que ele é super lento, ele tem uns problemas também de... Normalmente meus capas são bem burros, né? Enfim, tem umas coisas...
Aí é por escolha sua, né?
Por design interno. Minha. Eles são muito espertos, mas os meus são mais burros ainda, né? Então, assim, a gente vai fazendo... Eles são bem diferentes, tá? Se você pegar um elfo, ele vive das plantas, então ele vive do sol, ele faz fotossíntese,
isso é,
né?
Isso é do a gente pulou, né? Isso é do cenário...
Pulou um pouco,
cenário que tá no Catarse, que chama... Como é que também. Chama?
Windar.
Esse é o cenário que vocês construíram juntos, julgando, né? Vocês construíram
juntos. O cenário a gente vem desenvolvendo ele...
Já tem um também, tempo?
Assim, a gente começou a desenvolver o sistema. Primeiro a gente desenvolveu toda a mecânica, né? Então aí, lá para 2015, que a primeira, digamos, a primeira iteração da mecânica estava pronta, né? E depois a gente vem revisando isso ao longo dos anos. Aí a gente começou a trabalhar num cenário, que é esse cenário de Windar. Então, quando o Fernando jogou comigo em 2016, já era nesse cenário, mas aí a gente vem trabalhando e refinando ele, algumas coisas assim.
Legal demais.
Ele foi o que mais mudou, né? Ele foi o que mais mudou, assim, de 2016 pra cá. A mecânica é essencialmente a mesma, mudou, assim, uma regra aqui, uma regra ali, né? Pra ir acertando, de acordo com o feedback da comunidade. Mas o cenário, ele mudou aí bem, bem mais, né?
O cenário, quando você jogou lá a primeira vez, a gente nem tinha. A gente sabia quais que eram mais ou menos as espécies. E tinha assim, o geral é isso aqui. Uhum. E pronto, a gente não tinha desenvolvido todo um background ainda muito aprofundado, não tinha desenvolvido a interação entre as culturas, né? Aí, depois disso, a gente foi trabalhando nessa parte, né?
Então, beleza. Agora eu vou mostrar, então, a página do Catarse pro pessoal, né? Que aí vocês vão falando em cima e tal, vou fazer algumas perguntas, né? Para o pessoal que está escutando pelo Spotify, né, ou outro serviço, depois dá uma ida lá no Nitro Dungeon Blog, que tem o vídeo, né? Todos os Nitrocasts são videocasts. Aí vocês podem ver lá bonitinho, tá? Para não ficar muito perdidaço aí. Mas, então, vamos lá. Pau! Vamos ver se vai dar certo. Oi? Ué, por que não deu? Ah! Aqui tá branco, vamos aqui. Tá indo lá, tio Nitro, fazendo coisas firulas aqui no Nitro Dungeon, no podcast, Nitrocast, mas o bug is a feature, tá? Os erros fazem parte do charme. O Nitrocast, o podcast mais tosco da RPG esfera, um dos mais antigos também, eu acho que eu sou o mais antigo, talvez, um dos mais antigos. O que tá no ar é o mais antigo, né? Porque a gente tá aí no ar, tem desde 2009, então... É isso. Ó, 7.260. Vou compartilhar aqui, galera. Olha só. Olha que show. Vamos lá. Yes! Beleza. Não sei porque que não tá carregando aqui. O computador tá um lixão. Mas é isso aí. Olha só, gente. 7 mil. Meta 6 mil. Tudo ou nada. Já chegou. 55 dias restantes. Então participe agora. Sistema Nacional de RPG focado em realismo para qualquer cenário imaginável. Então esse é o Codex of Reality. Então, beleza. Gente, eles estavam falando aqui do reino do livro de Windar. Aqui, ó. Aqui tá uma ilustração, né? Do Windar. É muito bem feita, muito bonita a ilustração, né? Tomara que vocês ganham, pega um monte de meta para poder fazer o livro colorido, né? Isso aqui coloridaço vai ficar doido demais também, né?
Demais. A gente tem nas metas tem lá abrir mais arte, colocar mais coisa dentro do livro para ficar mais bonitão ainda.
Isso, então joia. Então, ilustração da Nádia Mariano, teu portfólio dela lá. E isso aqui, o que que é?
É a miniatura. Miniaturas.
Miniatura, então a gente vai fazer também miniatura, parte do financiamento. Por enquanto a gente só tem essa do Tai, que é o Homem-Tigre, que é a mesma que tá na ilustração ali. Mas a gente tem planos para fazer, dependendo das metas que baterem. A próxima meta de 10 mil reais já abre uma miniatura de Guax, que é o nosso guaxininzinho, que é o Rocket Raccoon.
Ah, ok.
Tem esse aqui. Tem o amigurumi dele mais para baixo aí.
Ok, mas essa raça aqui, qual que é? Esses homens?
Então, esses são os Guax. Ah, esses homens tigres são os Tais, que a gente chama. Tá, eles são inspirados na cultura mais oriental ali. A gente buscou... Não pegou uma específica, mas sabe, um quadro geral ali,
vai misturando.
Um pouco mais para a China Imperial e também buscando elementos aí de outras culturas asiáticas.
Legal. Ter os dados especiais, a gente vai ver esses dados quando a gente falar do sistema. Amigurumi, nossa, que fofura. Esse é o Gax, é o tipo o mascote do cenário. Isso.
É, exatamente. É o nosso Pikachu.
Ah, o Pikachu.
Eles são um povo também... eles são um povo guaxinim. E a cultura deles, o build que a gente fez pra cultura, pro lore deles, é que eles são... Assim, eles são muito alegres, muito amigáveis, gostam de comer, gostam de fazer festa. Uma coisa bem estilo Hobbit mesmo, né? E eles gostam também um pouco de pegar as coisas emprestadas sem pedir.
Ah, sei. Então é uma mistura de Hobbit com Kender, né?
Então.
Não sei se vocês conhecem o Kender do Dragonlance, né?
Kender eu não conheço, tem que admitir.
Não, vocês não conhecem o Kender. O Kender é massa demais. É o personagem que mais morre pelos outros jogadores quando a gente joga Dragonlance. Que eles são imunes ao medo, eles não sentem medo. Ah. Então, eles pegam, viu uma coisa dele, que é boa. Eles não têm medo. Então esse é o Amigurumi, né? O Guax, né?
É, muitos jogadores jogam assim com o Guax, viu? Você arrisca o tempo inteiro. Isso é muito comum. O mundo de Windar, ele tem quatro espécies bem únicas, né? A gente falou de três aí, né? Falou do Tai, os homens e mulheres tigres, falou do Guax, e falou do Kappa, né? Que é o Battletoad também. E também tem a Aracne, né? Que é são homens e mulheres aranhas, né? Que tem uma... Opa, pode deixar. É, homens e mulheres aranhas que andam nas paredes, tecem teias, né? É, também tem uma ligação espiritual muito grande com a deusa da morte, né? A deusa Arya. Então, elas veem espíritos, falam com espíritos e coisas do tipo, né? São quatro espécies bem únicas e que elas têm características próprias. Então, jogar com qualquer uma delas é muito diferente, né? Você tem uma experiência de jogo muito distinta, né? É, fora isso, tem, no caso de Windar, como é um cenário aí focado no medieval, medieval fantástico, apesar de ter uma pitada de steampunk ali, com os anões, sim, né? Sim. É, você tem uma inspiração tolkiana, então você tem aquelas espécies de Tolkien, né? O anão, o elfo, o orc, o goblin, né? E o humano, né? Que tá em toda parte, né? Então, você acaba tendo... o anão vem da pedra e ele tem muita ligação com steampunk, ele usa locomotivas, ele usa armas de fogo, né? Uh-huh. As mais simples, né? Tem que nem aquele meu anão que tinha um canhão de mão, que era uma bazuca, né? Tem o elfo, ele vem da árvore, né? Então ele tem o elfo raiz, tronco e copa, ele faz fotossíntese, ele depende do sol, né? Ele tem uma ligação, mas ele se une à árvore para dormir na árvore, né? Então ele tem uma ligação muito grande com a flora, né? E aí você tem também o orc, que é o brutamonte tradicional, né? E você tem o goblin, que é o malucão, né? E que tem aí umas características super legais, né, diferentes. Ele não é bem o Goblin que a gente está conhecido, aqueles orelhudos, né, verdes. Ele parece mais um rato topeira, né, pelado, assim. Ele tem uma... Ele é todo feio, assim, né? Uhum. E ele tem uma habilidade que eu acho sensacional, que é uma característica de todo Goblin, chama Dor Retardada. Que quando você toma um golpe, o dano, os efeitos do dano só se dão no turno seguinte. Então, assim, você vai lá e corta a cabeça do Goblin, o Goblin tá vivo ainda por mais um turno, e ele vai lá e te dá uma facada, sabe? Então, você tem que, tipo... isso gera efeitos hilários no jogo. A gente teve uma situação até num streaming que o chefe era um Goblin que tava dentro de uma lhama mecânica gigante e que cuspia ácido no pessoal. E aí, era um jogo de steampunk. E aí atiraram e mataram o Goblin, né? E aí o pessoal, matamos o Goblin, desistiu, acabou, né? Aí foi lá e abriu e cuspiu em todo mundo e matou uns dois, três jogadores. Então...
É muito bom pra pegar jogador desprevenido, essa característica.
Exatamente.
Aí.
Legal pra caramba. Ok, então vamos lá, vamos dar uma olhadinha. Eu peguei aqui, botei aqui o PDF aqui, ó, do Codex of Reality, né? Vamos dar uma visão geral do sistema, né? Uhum. Então, gente, isso que vocês estão vendo aqui no canal aqui, ó, é o PDF do Fast Play. O Fast Play tem 53 páginas, é monstrão, e você já pode pegar e já começar a jogar e a experimentar o Codex of Reality, tá? Então, vamos lá. Yes. Como é que é? Isso. Opa. Ok. Ok. Então, aqui... Tá falando de jogando os dados, tá? O pessoal que tá assistindo aí, ó, não sei se vocês verem. Por isso que eu achei legal botar o PDF, porque tem um esquema aqui dos dados, o dado comum e o dado core, né? Você usa... Então, eu vou explicar. Vocês é que vão explicar. Eu li, estudei, achei massa o sistema, mas manda brasa aí, Vitor. Né, vocês dois já conhecem, sabem tudo. Então manda brasa.
Vamos lá, então. O sistema do... A gente usa um esquema de dados. O dado em si é um D6, né, que é um cubo, né, um dado de 6 faces. Mas a gente usa um D6 modificado, que é o que a gente chama de... dos cores do sistema, né, que é o núcleo do sistema, né, e até faz joguinho com a sigla. Mas que a ideia desse dado, você pode pensar, você pode simular ele. A gente está vendendo como parte do financiamento o dado segundo a nossa distribuição, mas você pode simular ele no D6 tranquilamente. A gente fez, inclusive, vários testes em mesa, eventos, e o pessoal conseguiu pegar sem problemas aí o esquema de jogo. Uhum. Então, você pode pensar nele como sendo um cara ou coroa, tá? Só que você vai fazer um cara ou coroa com dado de 6 faces. Uhum. Então, você tem a metade baixa e a metade alta do dado. Metade baixa valendo 0, metade alta do dado valendo 1. Uhum. Só que aí a gente pega os extremos e fala assim, os extremos são críticos, né? Os uhum. extremos, eles valem mais. Então, 1, ele tá na metade baixa, o extremo mais baixo do dado. Então, ao invés de valer 0, ele vale menos 1. E o 6, que tá, é o extremo mais alto, ao invés de valer 1, ele vale 2. E a gente adotou esses dados para permitir que o jogador jogasse vários dados, que era uma coisa que a gente, conversando com o pessoal e colhendo feedback, na verdade, isso logo no começo, quando a gente começou a desenvolver o sistema, a gente fez uma pesquisa para um monte de gente aí, jogou Facebook na época, né? Uhum. Em todos os grupos de RPG, e coletou feedback, a gente viu assim, a galera gosta de jogar bastante dado. Uhum. Se a gente fizer alguma coisa que a gente permita as pessoas jogarem mais de um dado, as pessoas vão gostar mais, né? Uhum. E ao mesmo tempo, os valores não podem ser, se você joga 6 dados de 6 faces, você pode tirar um número desde 6 até 36. Então, assim, são números muito grandes e na hora de fazer a conta começa a ficar difícil. Ah, e aí a gente fez esse esquema que aí todas as contas ficam fáceis de fazer ali.
Tá, então o sistema é aquele, naquele esquema de rola o dado, soma atributo e soma perícia, isso. É isso, né?
Isso, uhum. isso.
Uhum. É, mais ou menos. Como é que funciona? Você rola os dados, então, por exemplo, uhum. o total do atributo é o número de dados que você vai rolar, tá? Uhum. Então, por exemplo, você tem, sei
por
lá,
exemplo, 8, seu força... atributo varia de 4 a 8. Então, varia de 4 dados a até 8 isso. dados no máximo, né?
Depende muito da espécie que você tá, mas digamos que você tenha 8 de força. Então,
o principal vai ser nessa faixa, tá? Mas pode ser que passe mais, pode ser que diminua um pouco, mas.
A grande maioria das rolagens. Qual que é o máximo do sistema?
Tá, teoricamente, é quando você quiser. Mas assim, depois de um tempo.
É, porque fica aí. Se você jogar 50 né?
dados, é impraticável, e matematicamente falando, você vai tirar o valor médio dos dados, ele não vai variar muito. Então é mais fácil, se for jogar 50 dados, você joga 5 uhum. e soma no valor médio de 45, né?
Sim.
O efeito no final vai ser mais ou menos...
Não, mas então os atributos são assim escalonáveis, né? Uhum. Então você pode ter um bicho de atributo 50, por exemplo. Assim. Sim. Ela não tem limite, vai
embora. O limite teórico não tem, na prática a gente tem, acho que o mais alto de todos é tipo 15,
sim.
16, uhum. 16, assim, o jogador que fez aquele personagem mais, tipo, pegou um monte de coisa pra aumentar um atributo só, colocou um monte de encantamento, fez toda uma construção sim. do personagem pra ele receber esse atributo muito alto, aí ele vai chegar tipo 16, 17, 20 eu nunca vi numa mesa acontecer de chegar a 20, mesmo com... Sim. Com os jogadores mais combeiros, assim, eles nunca chegaram a 20
mesmo dados. Mesmo o Kappa, por exemplo, que acho que ele tem uns 9 de força, alguma coisa assim, o humano tem 6, né? Acho que o Kappa acho que tem algo como uns 9 por aí. Um pouco menos, se você colocar o mais 2 ali nele, no modificador inicial, ele vai para 11, 10, enfim. Ele não vai... Você não vai conseguir subir muito mais que isso. Um jogador novato vai ser isso daí, né? A ideia do dado, que ajuda muito, né? É que além da questão matemática do que o Vitor falou, porque você vai rolar 6 dados e a média do dado é meio. Então, você vai tirar 3, 4, né, 2. Esse vai ser o resultado. Então, você sempre vai fazer conta de 3 mais 2, 3 menos 1, entendeu? Tá. Você não vai ficar fazendo conta de 52 menos 27, sim. né?
Então deixa eu só, porque eu tô um pouco perdido assim, porque eu não conheço o sistema mesmo, né? Então vamos fazer um exemplo assim, por exemplo, eu tô claro. Vendo aqui as habilidades, né? Agilidade, astúcia, destreza, força, inteligência e vitalidade, né? Elas são autoexplicativas, né?
Sim.
Valor base uhum. da habilidade, modificador de habilidade, isso aí tá tranquilo. Depois tem as perícias, cada perícia ligada a um atributo. Tranquilo também, isso. né? Artes, astúcia, corpo a corpo, força e tal, né? Lábia, resistência. Uhum. E tem também um que vocês chamam de VD, né? Valor de desafio. É tipo um número isso. alvo, né? Pro, que você rola e tal. Mas, então vamos dizer, por exemplo, veja se eu estou entendendo, né? Claro. Você tem, por exemplo, o corpo a corpo é força. Então, vamos dizer que eu tenho um valor médio de força, seria o quê? 6, por exemplo. Se é de 4 a 8...
6 é um cinco, humano seis. Normal, tem 6 de
força. Não, humano normal tem 6. Então, é, vamos botar...
Humano normal tem 6 em todos os atributos.
Sei. Então, um guerreiro teria 8, por exemplo, isso. Ou não?
Sim,
ou,
sim.
Isso, né?
É, tá. Poderia okay. ser.
Poderia ser. Então, eu tenho atributo força, 8, né? Uhum. Aí eu vou usar a perícia corpo a corpo pra bater num cara. É isso?
Isso. Exatamente.
A perícia adiciona alguma coisa? Ou tem graduação não, de perícia ou não?
Tem. Então, assim, a perícia, como ela usa força, você vai. A quantidade de dados que você joga é igual à sua força, né? Então você vai jogar 8 dados. Uhum. E você pode ser ou não treinado na perícia. E você tem um tipo de treinamento que são as graduações, e você vai evoluindo as perícias, elas são evoluídas, você ganha experiência na perícia, e você evolui a perícia, elas são evoluídas tipo, separadamente, tá? Você
não evolui o seu personagem. No mesmo esquema dos atributos, então você vai ter, por exemplo, corpo a corpo 1, corpo a corpo 2, corpo a corpo 3, e isso soma um dado
no dado... Não, aí soma bônus mesmo, aí soma bônus no resultado final.
É o bônus. Tá.
Assim, o raciocínio por trás, assim, a habilidade, ela te dá o potencial pra você fazer alguma coisa. Uhum. O treinamento, ele te dá a técnica. Uhum. Então, como o dado ele tem número negativo, pode ser que se você tiver muito dado, pode ser que tire um número bem negativo também, né? Assim, se você tem uma força grande, você vai fazer um trabalho, levantar uma pedra, alguma coisa pesada. Se der errado, você tem o potencial de fazer uma coisa que dá muito certo, mas você tem o potencial de fazer uma coisa que dá muito errado, né? Enquanto uma pessoa mais fraca, se errar, não vai errar tanto, assim, né?
Eu entendi. Então, por exemplo, eu tenho 6 de força. Eu vou rolar 6 dados. Aí vão dizer que saiu exatamente ali. Saiu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entendeu? Saiu isso nos meus dados. Uhum. E aí, então, o que eu faço? Eu pego menos 1, 0, 0, menos 1 anula com mais 1. Né? O que eu tirei 1 vale menos 1. O que eu tirei 2 vale 0. O que eu tirei 3 vale 0. Então, somando isso tudo, deu menos 1. O que eu tirei 4 vale mais 1. Então, zera com menos 1. E aí, o que eu tirei 5 tem mais 1. O que eu tirei 6 tem mais 2. Então, no resultado final, foi mais 3.
Isso. Né?
Se for só isso, aí tem o mais 3. Se for uma tarefa fácil, eu consegui. Se for uma tarefa intermediária, eu não consegui. Né? Uhum. Mas aí, exato, se eu tiver tipo, sim, corpo a corpo 2, por exemplo, né?
É.
Se eu tiver corpo a corpo 2, eu vou somar esse 2 nesse mais 3, vai dar 5, ou seja, eu consigo fazer uma tarefa intermediária.
Sim.
Ah, com um pouquinho de técnica, um ser humano normal indo na média, que é tirar um de cada um e a média, ele consegue resolver algo intermediário.
Beleza, joia, tranquilo. Eu acho que é tranquilo, né, galera? Pessoal que tá assistindo aí, vai botando pergunta aí, ó, no chat ao vivo, que eu vou fazendo pra eles. Pra mim, eu acho que eu entendi. Beleza, então, basicamente, esse é a mecânica básica do sistema, né?
Sim.
Ok, beleza. Aí, aí aqui tem perícias e aqui vem os testes. Aí tem teste ofensivo e defensivo. Como é que funciona isso?
É porque assim, você vai fazer, quando você faz contra valor...
tem teste disputado, né? Tem teste disputado.
Isso, aí é teste disputado, exatamente. Então, quando você faz um teste contra outra pessoa, né, os dois vão jogar o dado e tem que ver qual que dá maior, qual que dá menor. E aí, se der empate, o que acontece, né? Então, assim, a gente define que quando dá empate, a vantagem é da defesa. Então, no caso de um ataque corpo a corpo, se tem alguém se defendendo, se deu o mesmo resultado, quem se defendeu conseguiu se defender, né?
Beleza.
E aí tem a tabelinha para ajudar quem tá começando a pegar o espírito, o que que é ofensivo, o que que é defensivo em diferentes situações ali, questão de magia, de lábia.
Uhum. Né? As perícias são fixas, são só essas aqui?
São só essas, e não muda, tá? Independente do cenário que você estiver jogando, da ambientação, vão ser sempre essas. E todos os testes vão ser por meio delas, tá? Você nunca vai fazer um teste de nenhuma outra coisa no cenário. Você não vai fazer um teste de força, por exemplo.
Mas não tem subperícias, por exemplo, conhecimento hacker, conhecimento geografia.
Então, sim e não. Essa resposta. As perícias, o teste de conhecimento vai ser sempre o mesmo, mas você vai ter especializações, que são coisas que são técnicas especiais que você aprende. trazendo ali pro D&D seriam os talentos, o D&D, né, fazendo um paralelo, assim. Então, por exemplo, você quer hackear alguma coisa, você tem uma capacidade de conhecimento hacker, por exemplo, você pode fazer um teste de conhecimento para hackear alguma coisa. Se você não tiver esse conhecimento hacker, você não vai poder... Você pode até ter um conhecimento geral de computação, mas você não vai saber hackear, por exemplo.
Ah, então, além das perícias, tem ainda talentos. Isso. É um outro elemento para customizar o personagem. Então, são atributo, perícia e especializações. Ok. Isso. Tranquilo, tranquilo.
Na verdade, são características e especializações. Né? As características são coisas que você já nasce com elas. Uhum. Então, que nem o Fernas falou, questão do elfo se fundir com as árvores.
Ou do salto do sapão lá, né? Da raça.
Do sapão. Salto do sapão. Tal. Isso são características que todo sapão já tem elas, né? Uhum. E você só consegue elas se você for da raça sapão. E as especializações são técnicas que você aprendeu. Então, por exemplo, a magia para você controlar a água. Uhum. Você aprende, é uma técnica que você aprende. Isso independe da sua espécie. Né? Qualquer um, a princípio, pode aprender.
Okay. Só complementar características que ele falou. Você nasce com elas, né? Na criação do personagem. Ou elas vão ser da sua raça, da sua espécie, né? Como é o caso aí do saltar, da língua, do capa e etc., né? Ou elas vão ser gerais, que todo mundo pode ter, que você vai comprar na hora de fazer sua ficha personagem, escolher ela ou não. Então, que nem eu falei do nanismo lá do anão, né? Todo mundo pode ter nanismo, ou gigantismo, ou algumas outras características, né? E aí tem as especializações, que são as técnicas mesmo, é tudo aquilo que ele vai treinar, né? E elas, efetivamente, elas vão atuar sobre as perícias. Sejam elas com graduações de perícias, que é uma parte da especialização, ou sejam elas como essas habilidades que melhoram as perícias para dar uma habilidade X, né? Ou como, por exemplo, tem uma lá de medicina, né? Que ajuda a realizar testes de cura, tem essas de hack, enfim, você vai pegando habilidades. No corpo a corpo pode ter uma lá de golpe giratório, por exemplo. Sim. Você vai dar vai girar com a arma, enfim, esse tipo de especialização que vai estar ligado àquela perícia. Então ela vai ter um pré-requisito normalmente que envolve ter uma habilidade X naquela perícia, ter um custo, né, associado ali para comprar e tudo mais. Você precisa ter uma outra perícia também para ter, outra especialização para ter. Então são essas. É assim então, que se configura, né?
Sim. Então a criação é por ponto de personagem.
É. Isso.
Ah, tá. Beleza. Ótimo. Então, aqui, eu tô vendo aqui são situações favoráveis e desfavoráveis, são os bônus de situação, né? Isso. Se é favorável e desfavorável. E o bônus varia de menos 5 até mais 5. E isso é somado no final do teste de tarefa, né? O teste de uma
Exatamente,
tarefa. Né? Exatamente. Ah, ok. Beleza. Vai de menos 5 a mais 5. Então, é fácil, porque é muito intuitivo, assim, né?
Sim.
Não precisa de tabelas gigantescas. Quando tá chovendo, quando tá não sei o quê, quando tá com a Exatamente. Lama, quando
a pessoa bota... A nossa ideia de colocar essa tabela é justamente assim, você vai ver a tarefa que você tá executando e vai ver a situação. Né? Em situações normais, você não precisa considerar nada, mas que nem você falou, tá chovendo, cheio de lama e eu quero levantar essa pedra aqui, né? Então, pô, aí você vai estar pelo menos numa situação desfavorável para focalizar essa tarefa. Porque também fica inviável a gente listar no livro todos os possíveis tipos de situação, né? Ainda mais a gente querendo fazer um sistema genérico, né?
Então a gente tem que contemplar todos os cenários, né?
E todas as situações.
Vocês querem um sistema com pouco ponto de contato, né? Ponto de contato, galera. Daqui a pouco o Tio Nito vai fazer um vídeo aí sobre a minha teoria do foco da RPG. Ponto de contato são todas as vezes que durante a sessão você evoca as regras do jogo. Um sistema com muitos pontos de contato, muitas vezes na sessão você evoca regras de jogo. Um sistema com pouco pontos de contato, poucas vezes na sessão você evoca regras de jogo. Então, esses sistemas assim que tem esse tipo de modificador mais intuitivo, ele gera poucos pontos de contato. Porque o mestre, por exemplo, não precisa consultar a tabela o tempo todo para saber qual que é o bônus exato de determinado momento, né? Né? Porque isso aqui é, pô, de menos 5 a mais 5. Aí ele calcula na cabeça dele de acordo com o estilo da história.
pontos de vista. Você tocou num ponto ótimo, que é exatamente de jogar com o livro do lado, né? É, o core, você tem muito pouco disso. Você vai precisar, por causa da lista de especialização, né? É, lista de características, para ver o efeito de cada uma delas, que tem um número grande. Apesar do bot lá do Discord ter um efeito disso, depois o Vitor pode comentar do bot. Mas você só joga com o livro aberto para ver essas coisas, porque as regras do jogo são muito simples, né? Então você não fica abrindo o livro o tempo inteiro pra ver como é que ataca, como é que faz isso, como é que faz aquilo, né? Como é que usa uma habilidade e tal. É muito tranquilo, né?
Uhum. Pontos de vida é calculado como?
É. Os pontos de vida eles também vêm da espécie. Então a gente tem toda uma formulinha pra calcular, mas essencialmente ele vem da espécie. Então quando você monta seu personagem, o capa ele tem bastante, ele tem acho que 20 pontos de vida. O humano tem em torno de 12, 13, o Guax tem um pouquinho menos, tem 9, 10. E ele é fixo, tá? Você, uma vez você escolheu aquela espécie como seu personagem, você tem aquela quantidade de pontos de vida. E é isso, você não vai evoluir seus pontos de vida ao longo da jornada. Você vai aprender a se defender melhor, você vai comprar armaduras melhores, mas você não vai ter mais pontos de vida.
Beleza. E aí tem... Morreu, né? Zerou pontos de vida.
Então, zerou pontos de vida, você faz um teste de resistência para ver se você fica desmaiado ou se você morre mesmo. Uhum. Aí a dificuldade desse teste é igual ao dano que você recebeu. Então, se você caiu por pouco dano, é uma coisa mais fácil de você sobreviver. Se você caiu por um dano absurdo, meio que já era aí, né?
E o estresse e o sob-estresse, né? Que é isso que a gente estranha quando vê a ficha, né? O que, que é o estresse, que é o S, e o sobre-estresse, que é SS?
O estresse e sobre-estresse, eles são uma mecânica de energia que a gente tem no sistema. Então, toda ação que você faz tem um gasto de energia relacionado a essa ação. E, essencialmente, o estresse é aquela energia que você tem para você fazer ações corriqueiras, considerando que você é um personagem aventureiro, né? Então, por exemplo, atacar alguém com uma espada, conjurar uma magia básica ali, roubar alguma coisa, dar uma corridinha, isso tudo você vai sempre consumindo seu estresse, que ele se regenera tranquilamente. E o sobre-estresse é quando você faz muito esforço. Você quer atacar várias vezes no mesmo turno, então você vai gastar o seu estresse e vai gastar seu sobre-estresse também. Você quer conjurar uma magia muito poderosa, então provavelmente você vai gastar um pouco de sobre-estresse. Então todo esforço que sobrecarrega o seu corpo, ele vai consumindo seu sobre-estresse. E enquanto o estresse você está sempre regenerando ele tranquilamente, o sobre-estresse você tem que fazer um descanso aí de uma hora para recuperar um de sobre-estresse.
Se você zera de sobre-estresse, desmaia, assim?
Isso, você pode morrer por fadiga, inclusive, tá? Aí você vai fazer um teste de resistência, essa dificuldade é fixa, é sempre 5. E aí, no sucesso, você só desmaia, só que na falha você morreu por fadiga, você sobrecarregou demais seu corpo e seu corpo não aguentou, abriu o bico.
Legal. A ideia do estresse é que você... nesse jogo você tem o turno de todos os jogadores, é compartilhado. Então não tem assim, agora é a vez dessa pessoa, e depois vai para o inimigo, depois volta para outra pessoa, depois vai para esse inimigo. Então o jogo é essencialmente todos os jogadores ou todos os inimigos e depois inverte, né? O que acontece é que, como é compartilhado, as pessoas vão decidindo fazer as ações. Então, vamos fazer essas ações, vou fazer essa ação, vou lá, vou andar e vou atacar. Então eu vou gastar meu estresse ligado à minha arma e tudo mais que eu gastei. Meu filho tá aparecendo aqui atrás. Aí depois vai passar para uma outra pessoa que vai fazer uma outra ação também do mesmo jeito. Então, depende da arma, depende do que ela faz, consome níveis de estresse diferentes, o que gera bastante opção tática no jogo, né? E aí, quando a pessoa fala assim, não, eu preciso gastar toda a minha energia aqui, eu vou atacar várias vezes o mesmo alvo, digamos, tá enfrentando o chefe, né? E ele começa a queimar o seu sobre-estresse. Então, no primeiro ataque vai queimar ali o seu estresse, aí no segundo ataque vai pegar o restinho do seu estresse, vai pegar o sobre-estresse, no terceiro ataque pega só o sobre-estresse, e você vai agindo. E você pode misturar essas coisas. Um resolve subir no ombro do outro e atacar. Beleza, você pode fazer, tá no mesmo turno, os dois vão gastar estresse junto ali para fazer aquela ação. Então você começa a criar uma...
O combate é por turno, com iniciativa, naquele esquema tradicional mesmo?
Roda
iniciativa, então, vê quem que vai na ordem, é assim?
Na verdade, a gente propõe aqui, assim, ao invés de ter rolagem de iniciativa, você usa a iniciativa da história. Então, normalmente, no próprio fluxo da história fica claro quando é alguém, quem que tá começando ali o combate.
Aí, mas se não ficar ninguém claro, tem aquela, ninguém tem aquele tipo um talento assim, atirar primeiro. Tipo Han Solo. Ele sempre atira primeiro.
Não, esse não tem. Mas tem assim, se chegar numa situação onde é um impasse, onde vamos duelar numa arena, entrar na arena, quem começa, né? Aí não é muito claro essa situação. Aí a gente
pode
tem
fazer
uma regra...
um teste disputado, né? Quando precisar, você faz um teste disputado. A velocidade exatamente. De um contra a velocidade do outro.
Mas assim, na maioria das vezes se resolve por meio da história mesmo. E o turno é, como o Fernando falou, é compartilhado. Ele é. Então todo grupo vai ter o mesmo turno. Mas, você não tem assim. Cada personagem tem sua vez.
Magia, né? Tem tipo uma velocidade, tipo, o cara demora 6 turnos pra conjurar uma magia, não sei o quê.
Esse é um ponto interessante, tá? Porque assim, a magia, ela tem uma possibilidade que a gente fala que é a canalização da magia. Então, você tem algumas magias que ela tem um custo, por exemplo, custa 10 de estresse pra você conjurar. E normalmente o personagem tem 3 só, tá? Então, se ele quiser, ele pode conjurar essa magia, ele vai consumir todo o estresse dele e mais 7 de sobre-estresse, vai dar uma sobrecarga enorme nele. E ele consegue conjurar ela em um turno. Ou ele pode canalizar essa magia que ele só vai gastar o estresse dele, e aí ele vai ficar vários turnos sempre consumindo o estresse dele. E aí, quando ele acabar de pagar os 10 de estresse que ele precisa pagar, aí ele conjura a magia.
Ah, sei. Cada então, magia tem as suas regrinhas próprias, assim, né?
Isso, cada magia tem seu custo, né? E aí fica a cargo do jogador decidir se ele quer fazer uma coisa rápida e queimar o sobre-estresse, ou se ele quer parcelar isso, né, e demorar mais turno, né?
E como é que ganha experiência? Como é que é a progressão?
Você ganha experiência... Tem 3 formas de ganhar experiência. A primeira é... quando você tem sucesso em algum teste, então você saltou um buraco, você levantou uma pedra, você conseguiu convencer alguém, você vai ganhar experiência naquela perícia que você rodou. Então, tipo, um teste de saltar, por exemplo, que é atletismo, se a dificuldade do teste era 5 e você conseguiu superar essa dificuldade, beleza, você ganha 5 de experiência em atletismo. A segunda forma é no combate. Então aí você tem toda a situação de combate. Quando acaba o combate, você ganha experiência igual à dificuldade do inimigo. Cada inimigo tem um nível de ameaça dele. Então...
Mas você ganha só se matar o cara?
Não, então você ganha se você tiver sucesso no combate. Então, se você matar, se o cara fugir, se o cara se render...
E se bater em retirada, aí não ganha?
Não, se bater em retirada, sim, você teve sucesso, você foi vitorioso no combate.
Você conseguiu escapar da morte.
Se você fugir... Aí tem que ver, se você matou um e fugiu, beleza, você ganha daquele que você matou. Se você não matou ninguém e fugiu, aí sinto muito. Mas provavelmente na fuga você vai ter que rolar algum teste de atletismo, alguma coisa pra tentar escapar deles. E aí você acaba ganhando o teste de correr, né?
E de roleplay não tem nada não? O cara roleplay então, muito bom, assim?
Tem. Então, é que assim, uma das coisas que inclusive a gente queria dar uma recompensa pelo roleplay, mas a gente achou que a recompensa por experiência podia ser ruim, porque não é todo mundo que se sente confortável na mesa de fazer aquele roleplay, de entrar no personagem, de escrever. E a gente também não queria inibir esse cara ou prejudicar ele em termos de progressão do personagem, né? Aí a gente tem uma mecânica que são os pontos de realidade. Aí os pontos de realidade você gasta eles pra refazer uma rolagem de dado. Então, por exemplo, naquela caso lá da vida, né? Então o cara tem que receber um dano muito alto e vai morrer de qualquer jeito, ele pode gastar um ponto de realidade para jogar de novo a defesa dele, o mestre tem que jogar de novo o ataque do inimigo, e aí ver o que acontece, né?
Você sabe que é uma pena, nos anos 80, quase todos os RPGs, assim, mais quase todos os RPGs tinham um atributo sorte, o atributo sorte sumiu. Nos anos 90. E agora tem alguns RPGs assim, OSE, que tá voltando, né? É legal, então eu acho que falta ter um atributo sorte, eu acho que muito bom. Então pontos de realidade funciona meio como um atributo sorte, né? Como a sorte, assim, né?
Você consegue dobrar a realidade, né?
Isso.
E aí você ganha. A orientação é você recompensar jogadores por interpretação. E você também pode dar, por exemplo, como mestre, né? Ah, eles acabaram um arco de história.
Ou se a proposta do jogo é pacifista, por exemplo. Vamos ver se vocês conseguem jogar sem matar ninguém, só fazendo amizades. Sim. Aí quem faz amizade ganha o ponto de realidade.
Ponto de realidade, sim. É uma ferramenta que o mestre tem para recompensar comportamentos e coisas que não tem como recompensar com experiência, né?
Ah, legal.
Acho que você tocou num ponto legal, Anitta, do atributo sorte que existia antes, lá no Dungeoneer, Aventura Fantástica, né? Que era habilidade, energia e sorte, né? Que era fantástico. Aqui tem no bot, né? Eles criaram no bot de Discord, você faz todas as rolagens, fica automático, tem uma outra característica lá que você consegue jogar o pedaço do PDF e ele traz a descrição do PDF para você no Discord, para você poder não precisar ficar com o livro na mão, se você esquece uma habilidade, o que, que ela faz e tal. E ele também tem um teste de sorte, né? Você rola lá, efeito sorte, e ele diz para você se você teve sorte ou não, né? Uhum. Então é uma forma aí de ter, não é um atributo, não tá na ficha, mas tá no bot ali do Discord.
E inclusive eu recomendo todo mundo que joga RPG hoje, cara, se vocês conhecerem os oráculos da galera do RPG solo, vocês vão incorporar em tudo quanto é sistema, porque a coisa mais legal dos últimos tempos é a volta dos oráculos, que é coisa velha também, da década 70, inclusive. E que é bom demais, que é aquelas tabelinhas que decidem coisas que vão acontecer no jogo, assim, né? Eu recomendo. Uhum. Então, esse bot aí é tipo um oráculo. Você fala, cara, você conseguiu escapar sim ou não? Aí você joga no oráculo, sim. Entendeu? Tá, oráculo é bom demais.
No finalzinho do livro tem acho que no Fast Play também deve estar, tem a parte que é regras adicionais, que aí tem esse ponto de realidade. Uhum. Então, assim, são regras que você pode colocar ou não na sua mesa de acordo com a preferência de cada um. Ah, tem um ponto de realidade, a primeira, então tem regra para dormir, regra para alimentação, né?
Deixa eu botar
você
aqui.
Você passou, tava antes dos monstros ali, você passou.
Só mostrar mesmo aqui um pouquinho a ficha aqui pro pessoal. Ah, deixa eu botar aqui Fit With. Isso. Aqui tá a ficha, tem... galera.
Aí a fichinha nossa. E tem a regra de sorte também, tá ali no finalzinho, descreve uma proposta nossa. Se a mesa quiser jogar de uma forma diferente também, ela pode ficar à vontade. Mas a nossa proposta, você tem a sorte ou azar, e você também tem muita sorte ou muito azar, né?
Uhum. Então, legal demais. Sim. Legal demais. Tem uma coisa que eu adorei, mas isso é porque eu gosto disso, que o dano é fixo. Eu amo dano fixo, porque acelera muito o jogo, entendeu? Quando você tem dano fixo, vai no pau, assim. Eu entendo, o dano variável, né? O dano rolado é interessante porque também acrescenta uma imprevisibilidade. Porém, sim, eu me preocupo muito com tempo de jogo, porque eu não tenho tempo para jogar RPG, então quando eu consigo tempo, é tipo 3, 4 horas, e tem que ser a maior quantidade de coisa acontecendo nessas 4 horas. Então, pelo que eu vi aqui, o dano é fixo, né? Cara, sim. 3, perfuração 4 e tal.
Aí tem uma regra de crítico, que é se você ultrapassa a defesa do inimigo, como o ataque e a defesa são jogados, né? Uhum. Se você ultrapassa a defesa do inimigo em 5, você dobra o dano. Se você ultrapassa a defesa em 10, você triplica o dano. Se ultrapassa em 15, quadruplica. Uhum. E aí por diante.
Beleza. Tem a armadura funciona com redução de dano, né? A armadura é isso, passiva.
É, passiva.
Ela reduz o dano. Vocês têm regra de desgaste ou não?
Não, a gente não implementou regra de desgaste porque a gente achou que ficava muito, era muita coisa para controlar na ficha e pro pessoal controlar. A gente percebia que as pessoas, pelo menos nos eventos e nos playtests que a gente fez, assim, as pessoas já não controlam direito munição. Uhum. Aí controlar quantos PV de armadura ou PV de item, a gente viu, putz, isso então, é uma ideia bacana, mas na prática eu não sei se dá muito certo.
Pois é, então eu vou te dar uma dica vinda lá do famigerado narrativismo. Uma dica pra vocês, tem falha crítica no sistema? Vocês têm falha crítica? Tem. Então vocês podem usar a falha crítica pra esses efeitos deletérios, essas coisas deletérias. Então, por exemplo, se uma pessoa tá no combate e alguém acerta uma espadada na armadura dela, e ela na defesa, né, se for defesa ativa, sim, né, se ela rolar uma falha crítica, aí a armadura dela quebrou, entendeu? É aí ela vai ter que, você coloca essa narrativa, nossa, vou ter que consertar minha armadura, vou ter que ir num lugar, pegar um ferreiro. Então você usa a falha crítica para essas coisas, por exemplo.
Entendi.
No 2D6 World eu faço assim, você não precisa preocupar com quantas flechas você tem, eu acho um saco esse negócio de eu tenho 6 flechas, 4 usos. Aí eu acho uma porcaria isso. O lance é o seguinte, na hora que você tá soltando flecha, se você tirou uma falha, cara, Você tá com, ou com pouca flecha, ou essa foi a última flecha que você lançou, que você olhou, não tem mais nenhuma. E pronto, aí você tem o estresse, entendeu? Sem precisar ficar fazendo aquele Excel, né? Assim, sim, né? E tal. Pra isso, a gente joga videogame. Videogame é a simulação perfeita, né?
É o que a gente falava, assim, pô, se a gente quiser botar isso, se a gente vai fazendo um jogo digital, a gente bota, desgaste armadura, desgaste de arma, e tudo bem.
Tudo,
né?
Bem.
A pessoa não precisa saber fazer a conta, ela simplesmente olha, tem uma barrinha lá e pronto, né?
Mas vocês podem colocar isso, se, quando dá falha crítica, acontece determinadas coisas, né? Tipo assim, se for uma falha crítica numa defesa de escudo, o escudo se parte. Se for uma falha crítica no cara sofrendo um ataque de espada na barriga, a armadura quebra toda, ela resiste, mas quebra. A próxima espadada entra sem RD nem nada.
Dá pra fazer nos ataques críticos, né? Se o cara acerta um crítico em você, ele exatamente, quebra a parte da sua armadura.
Ou ignora RD, alguma coisa assim.
Pode fazer naquele que dobra, né?
Interessante.
Ou a partir do 10, né? Se der crítica, né? Aí nesse daí vai danificando a armadura ou quebra de vez, né? Uma coisa que é
domingo
legal...
Domingo que vem a gente já vai discutir isso.
Eu penso nisso porque o foco de vocês aqui é fazer um sistema, né, um simulacionismo light, e essa questão do realismo, vocês até colocaram, é a palavra-chave lá no Catarse, é muito importante para vocês, para a experiência do jogo que vocês estão querendo criar. Então esses pequenos detalhes como falha de equipamento, arma que engasga, cara, arma na real, né, eu sou ex-gurpeiro, assim, hardcore, né, arma, qualquer arma de fogo, ela engasga. Pode ser, cara, pode ser a AK-47, cara. Ela engasga. E se você conversar com gente que entende de arma, que usa arma, eles vão falar pra você. Se você não fez manutenção, não botou óleo, tudo bem.
Sim, sem dúvida.
Cara, engasga muito, não é pouco, não. Então, tem uma coisa no sistema pra simular isso. Mas você tava falando uma coisa aí, Fernas? O que foi?
Eu ia comentar sobre as armas e as armaduras, a relação que esse jogo dá de... que dá a importância de cada arma, né? A gente tem uma situação no D&D que muitas vezes você pega a arma que você gosta, uma espada, e o cara sai 20 níveis jogando com a espada até não poder mais, né? Uhum. E ele sempre vai lá carregar uma espada, no máximo vai trocar por uma mais poderosa. E aqui não, aqui cada arma tem uma função diferente. Então, isso permite que um guerreiro, ele seja realmente um mestre de armas, e ele comece a pra esse inimigo eu vou usar minha espada, pro outro eu vou usar uma lança, pra esse eu vou usar meu soco, né? Um soco laser, alguma coisa assim, ou um tacape, né? Qual que é o sentido? Como é que o sistema faz isso? Uhum. Ele coloca esses tipos de dano, que um é o dano normal, o outro é o dano perfurante e o outro é o dano contusivo, né? O dano normal, por exemplo, uma espada, que a gente chama às vezes de cortante, né? A espada e o machado, eles são cortantes. Uhum. Quando a pessoa está sem armadura, digamos assim, eu ataco alguém sem armadura e dou uma espadada, eu vou dar o dano da espada, né? Digamos que não teve crítico, normal, 4, né? Então a pessoa tomou 4 de dano. Se a pessoa começa por armadura, né, ela põe uma cota de malha, por exemplo, que protege 3 de RD, a espada vai dar só 1 de dano, porque 3 vão ficar na armadura ali no RD. Se ela usa uma armadura mais forte, uma armadura completa, que dá 5 de RD, a espada não vai ferir o alvo. Não adianta ficar batendo lá, a não ser que você dê um crítico e dê 8, né, e aí pegou numa fresta, alguma coisa assim, você não vai ferir a pessoa da armadura completa. Agora, uma lança, ela tem a função perfurante, e ela é perfurante 3, o que significa? Ela vai ignorar 3 de RD da armadura alvo. Então, se eu ataco uma cota de malha que tem 3 de RD, a minha lança dá 3 de dano e perfurante 3. Ela vai ignorar 3 de RD lá da cota de malha, que são 3, e vai ferir os 3. Se ela vai numa armadura completa que tem 5 de RD, ela vai ignorar 3. Então, vai sobrar 2, ela vai dar 1 de dano, porque ela é 3 perfurante 3. Ou seja, você, para uma armadura, uma pessoa que está com uma armadura simples, a lança é muito útil, porque ela vai perfurar essa armadura simples, né? Agora, vai chegar a situação em que o cara tem uma armadura muito forte, e que nem a lança e nem a espada ferem. Então, o que você faz? Você usa uma marreta. Você usa uma marreta ou alguma coisa que é para cansar a pessoa, que é para tirar o ar, o fôlego dela e deixar ela fadigada. Então, você fere no estresse, que é o dano contusivo. E aí você consegue nocautear a pessoa e fazer ela morrer ali de fadiga, né? E não de PV, né? Então você tem duas formas de matar o seu inimigo, tanto no PV quanto no sobre-estresse. E isso cria uma série de dinâmicas, né? De tipo, que arma que eu vou usar para esse inimigo ou para aquele. E as magias também fazem isso. Algumas magias atacam contusivas, outras atacam perfurantes, outras atacam cortantes. É, granada, por exemplo, que é explosão, dá dano contusivo. Então, é, além de dar dano de dano normal também. Então, acho que é super legal. É, essas possibilidades são criadas dependendo do que você faz aí para jogar aí.
Legal. Gente, eu acho que deu para vocês terem uma visão bem completa, bem geral do Codex of Reality, tá? Existem vários jogos aqui no YouTube do pessoal jogando. Vai lá no canal do Fernos, vou colocar o link aqui embaixo. Acho que ainda não tá, mas vou colocar. Então vocês podem ir lá no canal. Ele explica bem o sistema, como é que funciona e tudo. Assistam. Eu sempre falo para o pessoal, gente, hoje nós estamos na era de ouro do RPG. Por quê? Porque hoje é fácil de você ver e avaliar. Assiste. Assiste um jogo com o Codex. Veja como é que é a dinâmica. Veja como é que o pessoal que criou o sistema joga o sistema. Isso é uma coisa que a gente não tinha antes. Eu nunca pude ver o Gary Gygax jogando D&D, infelizmente. Aí eu tive que inventar o meu estilo. E, infelizmente, os manuais antigos não eram muito bons para explicar para o mestre o que, que ele tem que fazer. Né? E a gente melhorou muito, melhorou demais. Né? Só você analisar os manuais de RPG de 10 anos para cá, né? Desde depois da Revolução Indie, nossa, hoje... É chuchu beleza, explica tudo direitinho. Mas mais do que isso, você pode assistir mestres que conhecem bem um determinado sistema, mestrando, julgando, você vai ver a coisa agindo, tá? O RPG tem essa dificuldade, esse obstáculo, que é muito difícil de você... Quer dizer, eu já tenho experiência, eu leio um sistema, eu já consigo visualizar o que vai acontecer na sessão. Mas uma pessoa que está começando agora, não, cara, você lê aquelas regras, você não tem a menor ideia do que vai acontecer na mesa do jogo. Então assistam antes de ler, porque vocês vão assistir, vocês vão ver, ah, funciona assim, ah, o combate, vê na prática, vê o que, que um jogador fala, o que, que o outro jogador fala, o que, que o mestre fala, o que o mestre corrigiu. Então essa fica aí a dica. E aí, para perguntar para vocês, para a gente ir fechando, vocês desenvolveram um sistema, quais são as dicas que você, Vitor, você, Fernas, vocês ainda estão em desenvolvimento, né? Sistemas nunca acabam, né? A gente vai em desenvolvimento para sempre.
Trabalho eterno.
Quais são as dicas que vocês dariam para quem está pensando em criar um sistema, construir um sistema? O que, que vocês aprenderam nesse processo aí de anos a fios, né? Mais de 6, 7 anos, né? Trabalhando.
Bom, a primeira coisa que eu tenho que falar é assim, não desista. Tá? Se você quer mesmo montar o seu sistema, dá trabalho, demora, mas tipo assim, se você quer mesmo, não desista, tá? Que uma hora você consegue chegar lá. E a segunda dica aí, que eu acho que é a maior dica que eu gostaria de ter tido quando eu comecei, é planeje também. Então, assim, faça um planejamento de que tem que ser feito, do que escreve no papel, o que você quer fazer, o que você quer que o seu sistema faça. E aí começa a partir daí. Não começa tipo, ah, eu acho que é legal, vou fazer isso. Porque aí a coisa foi assim que a gente começou e desandou, e a gente teve que voltar para trás para escrever no papel o que a gente queria, e aí saiu certo. Então, você começar daí já começa bem mais no rumo já.
E você, Fernas, qual é a sua dica?
A minha dica é o que eles fizeram, uma coisa que eu achei super bacana, que foi estar aberto à comunidade de RPG, né? E eles me aceitaram super bem, eu tenho essa experiência de RPG, comecei a dar sugestões, eles gostaram, mas não era só comigo. Eles têm página no Facebook, eles faziam live na Twitch de reunião, de montar um monstro, alguma coisa, fazer enquete direto. Ah, o que vocês querem que coloque no sistema aqui? Um monstro A, um monstro B, um monstro C... E as pessoas iam sugerindo, ia criando mais temas para enquetes, mais itens, monstros, enfim, tudo meio que foi criado usando o feedback da comunidade de RPG, de pessoas que realmente queriam botar um pouquinho do que eles gostariam de ver no livro, no sistema, né? Então, acho que foi super legal. Estar aberto a críticas, estar aberto a feedbacks, né? Tem alguns momentos que o próprio Vitor já me contou que as primeiras versões do jogo não ficaram legais e eles mesmos refizeram tudo, né? Então, assim, você está ciente que não é porque você gosta e entende do assunto, que você vai ter só ideias boas, né? Você vai ter algumas ideias boas, mas vai ter ideias ruins também. Então, estar aberto a ideias boas de outras pessoas é realmente muito importante. E o Codex é um exemplo positivo aí disso.
Isso. E a dica principal é que eu achei que vocês iam falar, mas que é porque ela fica invisível. É testar. Sempre. Testar até morrer.
Teste.
Então testem, galera. Testem. Tá? Tem muita gente que manda sistema para mim. Quase todo dia o povo manda sistema para mim. E aí, às vezes eu leio o sistema e já vejo que não foi testado. Aí eu viro, mando de volta e falo assim, olha, pega primeiro, testa, vê se funciona. Tem que ver se funciona na mesa. Entendeu? O que é um jogo de RPG? São 2, 3, 4, 5, 6 horas que você vai ficar com a galera conversando e rolando o dado, se o seu sistema tiver dado. O que acontece? Então você tem que testar, você tem que ver, porque sistema não é pra você, sistema é pra todo mundo, sistema é pra ser usado. Sistema que não é usado não tem dessa, né? Sistema é pra ser usado. Então deixa eu só ver aqui quem tá aqui, tá? E a gente vai fazer o sorteio aqui. Nossa, pior que vem gente pra caramba. Então eu vou começar a anotar aqui o nome. Ok, então Elaine, muito obrigado por ter visto. Elaine. O Cantinho de Heróis não vou botar aí no sorteado não, porque o Marcos é de casa, né? Amigão de vocês aí. E, pelo amor de Deus, né, Marcos? Vitor é você.
Vitor sou eu.
Alan Camilo, muito obrigado pela vinda. Alan Camilo. Ó, quem for sorteado, entre em contato com o Tio Nitro. Prof. Tem um monte de link aí meu aí. Tio Nitro é fácil de encontrar. Vai no Facebook, bota Newton Nitro, vocês vão encontrar qualquer lugar. Manda mensagem pra mim, tá? Manda mensagem pra mim e aí me manda um contato pra eu mandar pro Vitor e pro Fernas. Então, Vitor, Taverna Online. Muito obrigado por ter vindo. Alan Camilo, você tá aqui. Thierry é do meu grupo. Que a gente ficou 2 anos testando 2D6 World, 120 horas de jogo. Brincadeira, né? E o Thierry lá, eu botei até o agradecimento. O Thierry que é do meu grupo aí. Esses jogadores que testam, galera. Tem que botar lá, hein, Vitor? Bota botar, lá. Vou botar o nome de todo mundo.
Vou tentar lembrar, né? Porque eu tô também participando de evento, um monte de gente diferente, mas.
Mas pelo menos assim.
Mas aqueles que estão ali a 5,
Core,
direto, né? esse a gente sabe.
Maboy TV, beleza, sorteio. Não, pera, eu já apoiei.
Já apoiou.
Ele já apoiou, então vou tirar ele do sorteio. Eliana Sacone. Eliana também é de casa.
Já apoiou. Eliana é minha mãe.
Também
já apoiou, mas pode colocar meu nome.
Ah, que fofura. Então, joia. Mestre Manaba. Adorei o nome.
Você acha que eu não vou dar um exemplar pra mãe?
Ah, lógico. Alan Camilo, Cantino de Heróis. Sabrina Palma. Essa da equipe lá, né?
Sabrina. Ela que fez os amigurumis, ela que vai fazer os nossos dadinhos também.
Galera, então eu vou fazer um marchão pra Sabrina. Ficou muito fofo. Sabrina é que faz aqueles bonequinhos lá. E como é que chama a artista?
A artista é a Nádia Mariano.
Inclusive,
ela tem um canal no YouTube que é o Guia de World Building. É muito bacana o canal dela, quem curte essa parte.
Então
fica aí. É muito bem feito os vídeos dela.
Isso, fica aí a dica, ó. Como é que ela chama?
Nádia Mariano.
Nádia Mariano. Então a Nádia Mariano, ela deve fazer commission também. Muita gente me pede artista para fazer commission. Então entre em contato com a Nádia, que a arte dela é muito bonita. Adorei. Vamos ver aqui. Sabrina Palma. Panon Sangue e Glória. Panon. Grande Panon, tá aí. E deixa eu ver quem mais. Maboy, Vitor Simões. RPG do Serjão. RPG do Serjão. Deixa eu ver aqui. Miku Tsuyama. Mikiko. Ela também já jogou o Cortex?
Mikiko é mãe de outro da equipe, então também vai ganhar já.
Que massa! É mãe de mãe, adoro isso. Legal demais. Uma, o Fernas tá sem barba. Gostei. Ó, a Mikiko gostou, viu, Fernas? Continue sem barba. Herbert Williams.
Pode deixar.
Herbert Williams tá sempre aqui nos meus lives. E, deixa eu ver. Nossa, que galera. Maboy TV. E é isso aí. Ah, e tem uns comentários aqui. Deixa eu só ver aqui. É... O Panon deu a dica pra galera falando: baixa o Fast Play do Codex of Reality e vai jogar com seus amigos pra ver você curte, pra apoiar no Catarse. Boa dica, Panon. É, Herbert Williams, ideias ruins geram ideias médias, que geram ideias boas, que geram ideias ótimas. É assim mesmo, é assim que a gente cria sistema. Beleza. Minha mãe teve que comprar um exemplar. O Panon falou que ele também lançou um RPG, né? O Sangue e Glória, sim, que é muito bom, eu recomendo, pessoal. E a mãe dele comprou um exemplar, que chique. Isso aí, massa demais. Minha mãe não gosta de RPG, ela não gosta. Você acredita? A mãe do tio Nitro não gosta de RPG. Ô, tristeza, né? Mas eu casei com uma RPGista hardcore, então aí balancei as coisas. Minha esposa é mais hardcore do que eu até, com RPG. E é isso aí.
Minha namorada não curte muito, não. Eu arrasto ela pros lugares.
A Erika, quando a gente tava... a gente tem 20 anos de casado, né? Então, no começo do namoro, a primeira coisa que ela falou assim... Aqui, eu sei que você é mestre de RPG, né? Eu tô afim de jogar. Porque ela já tinha jogado com os mestres horríveis. Aí eu falei assim, ah, então acabou, pronto. Vou casar com você o resto da vida. Depois que tá eu escutou aí... Você sabe que eu teve uma namorada uma vez que virou pra mim e falou assim, ó, ou eu ou RPG. Aí eu falei, ó, tchau. Lamento, tchau. Não tem jeito, cara. Não tem jeito. Então vamos rolar. É, vocês têm um dado aí? Rola vocês aí. Pega um dado aí. Vocês têm um dado
quantas,
aí?
Quantas pessoas deu? Vou rodar.
Ah, deixa eu ver aqui, ó. Deu 1, 2, 3, 4...
Ó, só pra me exibir, Chulo, que eu tenho um dado de 120 6, lados 7, aqui.
7, 8, 9, 10... 11 e 12, rola de novo. Rola um D12. Se tiver um D12 na mão aí,
sim.
Vai ficar show. Eu
tava aqui em cima da mesa esses dias. Não tá aqui. Vamos pegar aqui um D12.
Yes.
Vou botar aqui no...
Então vamos lá. RPG, primeira, então, primeiro...
D12.
Beleza. João. Ah, João. Pronto, entrou mais um aqui. O João é o 12. Vamos lá,
pode rolar
o
D12. Aqui.
Vamos lá.
Deu o número 7.
7! Vocês vão rir! Sabrina! A Sabrina Palma ganhou! A Sabrina que é da que faz os amiguxos, né? Mas ela já ia ganhar, né? Ela já ia ganhar o prêmio?
Ah, não sei. Ela ia ganhar o pagamento, né? Já tá.
Ah, então ela não ia ganhar o prêmio. Então, beleza. Então, a Sabrina, ela que vai ganhar. Parabéns pra Sabrina, ela que foi sorteada aí, galera. O resto da galera, gente, participa lá. Não tá caro, tá? O Catarse tá legal demais. E é isso aí, pessoal. Vitor, muito obrigado. Muito obrigado, Fernando. Vocês tiveram algumas palavras finais aí pra galera?
Ah, bom, primeiro eu quero te agradecer pelo espaço, por ter convidado. É muito bacana participar com
você. Valeu.
De vir aqui. E eu queria falar pra galera acompanhar a gente no... Tem a nossa página do Facebook, tem o nosso Instagram, @corerpg, tem o nosso Catarse, todos os links estão aqui embaixo na descrição, então dá uma olhada lá na gente, confere o nosso projeto, confere os vídeos do canal do Fernas, outras lives aí, que nem você falou, de ver a gente jogando, que eu acho que você vai gostar do sistema e vai gostar do que a gente tem pra oferecer.
Beleza. E aí, Fernas?
É isso aí, eu quero agradecer novamente aí o espaço que você deu. Por favor, o pessoal que estiver no chat aí, que não for inscrito no canal do Nitro, por favor, se inscreve aí.
Ah,
aí?
No canal. Eu sempre esqueço de pedir para o pessoal inscrever. Eu sou horrível para o YouTube, cara. Eu tinha que ser... Você sabe que uma vez eu falei para o meu jogador que eu vou mudar de estilo, porque o meu canal, eu sempre me preocupo com conteúdo. Então, eu faço vídeo de uma hora e tanto, eu faço duas horas sobre steampunk, eu faço uns trem assim. Que não faz sucesso nenhum. Então, aí eu falei pro Thierry uma vez, né, pro meu grupo, falei assim, eu vou mudar de estilo. Vou começar a falar assim, ó. Aí, galerinha doida demais, vou jogar um RPG muito doido. Hoje eu vou jogar RPG numa piscina cheia de espaguete. Ah, olha só, tô jogando espaguete em cima de mim. 2 minutos, pronto, acabou. Aí vai bombar. Então fica a dica aí pra você, Vernas. Você tá entrando no YouTube aí. joga RPG numa barra. Com espaguete. No espaguete com a espaguete. Exatamente. Assim, joga uma bacia de espaguete em cima de você e explica o códex.
Exato. Vou começar a usar aquela barba como peruca agora. Beleza. Mas é isso aí.
Massa demais.
Acho que o Vitor falou tudo também. Põe o core aí nas redes sociais, Instagram, Facebook. Tem no meu canal campanha rolando em sci-fi de core. Tem vários jogos que a gente fez por aí. Tem uma aventura oficial, que é a Espada de Ashen, que acontece no mundo de Windar, que a gente jogou e que a gente deve soltar aí no Catarse em breve, nos próximos dias. Uhum. Mais uma semana aí a gente solta. A gente jogou isso na Taverna Online aí, um tempinho atrás. E é isso aí, gente, tem muita coisa, esse é só o começo. O Core, ele vai vai ter próximos passos, depois desse financiamento, vão ser escritos cenários, vai ter muito trabalho ainda pela frente para criar mais conteúdo, né? O sistema é esse aí, acabou, mas cenários vão ter muita coisa sendo desenvolvida para os próximos anos também. Beleza. Então, esse é o começo, tá? Esse é o começo de um novo jogo aí, nacional, super bacana, que o pessoal sempre teve aí feedback para melhorar o máximo possível para o nosso estilo de jogo, né? Então foi feito por vocês e para vocês, né? O famoso Merchan. Então é isso aí, gente. Só gratidão aí pelo espaço aí. Obrigado.
Beleza. Valeu, galera. Então é isso aí. Nidrocast.